Boa tarde. É necessário obedecer a Jesus para se salvar? Vamos ver. Aqueles que nos acompanham por um tempo já devem ter notado o nosso favoritismo declarado pelos escritos do apóstolo João. Sim, João se destaca dentre todos os outros escritores da Bíblia por sua perfeita mesclagem de simplicidade e profundidade. Apenas alguém genuinamente inspirado conseguiria transmitir por escrito o nível de ensinos avançados que lemos no seu Evangelho e demais textos, e ao mesmo tempo empacotar tudo de tal forma que os mais simples dos seus leitores possam entender. Foi João que nos escreveu que Jesus, a palavra que se fez carne, veio para os seus, mas os seus não o receberam. João 1, 11. Esse seus a quem João se refere foram os filhos naturais de Abraão, através da linhagem de Isaque, o filho da promessa, a quem Deus reconheceu como o único do patriarca, ignorando todos os outros filhos que ele teve, incluindo Ismael. Gênesis 22, 2. A rejeição de Jesus pelos judeus e o chamado dos gentios. Os seus não o receberam. A palavra traduzida como receberam no original grego, paralambano, é uma combinação da preposição para, com ou de, com o verbo lambano, receber, aceitar, e precedida da negação não o, em grego afton, o, basicamente significa que os judeus recusaram qualquer relacionamento com aquele que os criou e os separou de todos os outros povos para si próprio. Esta recusa em receber a Jesus como o tão esperado Messias foi o tema de várias pregações e parábolas de Cristo. Não só a recusa dos judeus, como também a subsequente salvação estendida aos gentios. Verso. Então, disse aos seus servos, as bodas, na verdade, estão preparadas, mas os convidados não eram dignos. E depois, pelas encruzilhadas dos caminhos, e a quantos encontrardes, convidai-os para as bodas. Mateus 22, 8 e 9. Esta aplicação messiânica de Jesus a todas as nações ocorreu tal qual profetizada em várias partes das Escrituras. Verso. Sim, diz ele, pouco é que sejas o meu servo para restaurares as tribos de Jacó e tornares a trazer os preservados de Israel, também te porei para a luz das nações, para seres a minha salvação até a extremidade da terra. Vemos aí essa profecia messiânica que afeta todos nós gentios. Em Isaías 49, 6. Deus sempre separou um remanescente para a salvação. Obviamente, não devemos, de forma alguma, deduzir com estas palavras de João que nenhum judeu recebeu a Jesus. O verso se refere à maioria, pois sempre houve um remanescente separado pelo próprio Deus, para que assim o eterno evangelho da salvação fosse propagado até o fim dos tempos. A grande prova disso foi o pequeno grupo que se manteve fiel a Jesus durante os 3 anos do seu ministério. Sim, mantiveram fiéis, mesmo não entendendo completamente a sua função como o enviado de Deus. O próprio João reconhece esta verdade no verso seguinte. Verso: mas a todos quantos o receberam, lavando aos que creem no seu nome, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Grego, tecna, theou. João 1, 12. Assim como todos, ou quase todos os judeus naqueles dias, os apóstolos também não compreendiam exatamente como Jesus desempenharia o seu papel de Messias, devido às suas ideias pré-concebidas. Mas mesmo assim, o amavam e estavam dispostos a ficar com ele até o fim. Que maravilha de fé que aqueles apóstolos tinham! Quando alguns dos seus seguidores se desencantaram e começaram a desistir de Jesus, o Senhor, magoado, perguntou aos 12 se por acaso não queriam abandoná-lo também. Ah, mas Pedro, respondendo por eles, lhe disse: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna? E nós já temos crido e bem sabemos que tu és o Santo de Deus. Lemos em João 6, 68 e 69. O que a nação de Israel esperava do Messias? O Messias aguardado por Israel não tinha nada a ver, ou não tinha nada em comum, devo dizer, com Jesus. O povo judeu esperava por um líder militar messiânico, um poderoso guerreiro que fosse semelhante a Davi, mas com poderes sobrenaturais dos céus, para que assim fosse estabelecido o esperado reino de Deus. O Império Romano era de dura serviço, e já por séculos a nação de Israel seguia sendo jogada das mãos de um tirano para outro. Sempre que surgia alguém com certa popularidade em Israel, a esperança do povo crescia. Foi por isso que os líderes religiosos enviaram uma delegação para saber se João Batista, saber dele mesmo, se ele era o Messias, conforme lemos em João 1,19. É interessante notar que esta espera pelo Messias como um líder político-militar continua até os nossos dias. Se me recordo bem, nos anos 90, quando morava perto de uma comunidade de judeus ultra-ortodoxos no Brooklyn, em Nova York, por um tempo houve um grande alvoroço envolvendo o falecimento de um líder que, para eles, era o esperado Messias. Isso foi nos anos 90. Este subgrupo do judaísmo chassírico, pelo qual li, continua esperando que ele volte dos mortos para exercer a sua posição de Moshiach, a transliteração de Messias, segundo este grupo. Mas Jesus, o único e verdadeiro Messias, nasceu, viveu e morreu não como um grande e imponente líder político-militar, mas sim como o mais simples dos homens, bem diferente do que os judeus naquela época esperavam e, até hoje, continuam esperando. Jesus deixava os líderes judeus perplexos. Jesus deixava os líderes judeus perplexos, sem saber muito bem o que fazer. E eles viam nele um tremendo potencial para ser o Messias. De fato, o maior candidato para o cargo da história da nação judaica. Após verem com os próprios olhos todos os atos sobrenaturais de Jesus, certamente que começaram a imaginar um líder que poderia miraculosamente, pense bem, alimentar milhares de soldados com alguns pães e peixes. Que maravilha para qualquer exército. Lemos em Mateus 14, 19. Um líder que curasse com saliva os ferimentos das tropas. Marcos 8, 22. E que, se caso algum morresse, simplesmente daria ordem para que o defunto levantasse e voltasse ao campo de batalha, como lemos em Lucas 7, 14. Qual exército inimigo poderia contra um líder deste calibre? Mas Jesus, para a surpresa de todos, não demonstrava qualquer indicação de que se interessava pela posição. Muito pelo contrário. Em vez de alistar os homens mais cultos e inteligentes para ser os seus oficiais, ele se envolvia com pescadores. Em vez de procurar os nobres e fortes, ele parecia ter uma estranha atração por pobres, cegos, coxos, prostitutas, cobradoras de impostos e até, como era considerada na época, os desprezíveis samaritanos. O povo judeu não via benefícios em aceitar a Jesus como Messias. Mediante a rejeição de Jesus pela posição messiânica de líder político militar que eles mesmos criaram, os religiosos e o povo judeu, na sua maioria, não via nenhum benefício em obedecer às palavras de Jesus. Verso. E embora tivesse operado tantos sinais diante deles, não criam nele, para que se cumprisse a palavra do profeta Isaías. Senhor, quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? João 12, 37 e 38. Não entendiam que vantagem haveria em dar a todos que pedem? Emprestar sem esperar pagamento? Andar 2 milhas quando forçado a andar 1? E quando processado por uma peça de roupa, dá não só a roupa que ele quer, mas também uma segunda peça? Tudo isso nós lemos lá em Mateus 5, 39 a 44. Nada disso fazia sentido. E, aliás, não faz sentido para muitas pessoas até hoje. Fazer o bem a quem nos odeia? Orar para quem nos maltrata? Mas muitos o seguiam. Mesmo assim, sabe por quê? Porque recebiam comida de graça. João 6:26. E viam ele fazer coisas que consideravam impossíveis de serem feitas. João 6:2. Mas não criam nele como Messias. Ele era, para essas pessoas, uma espécie de show grátis. E um local para ir para ter comida de graça também. E provavelmente uma comida muito boa, já que vinha como um milagre de Jesus. Deus não se impressiona com palavras bonitas sem obediência. Mesmo sem ter o interesse de obedecê-lo, muitos se referiam a ele com títulos de autoridade. Rabi, profeta, mestre, senhor. Jesus não se impressionava de forma alguma com esses títulos, pois conhecia o coração deles e via que grande parte não passava de bajulações sem qualquer significado real. Verso. E por que me chamam de senhor? Grego, Kyrios. Senhor. E não fazem? Grego, Pio. O que lhes digo? Lemos em Lucas 6:46. O povo judeu estava acostumado a prestar todo tipo de honras aos líderes religiosos. E estes, por sua vez, procuravam por tais honras e faziam de tudo para atrair a admiração e o respeito do povo. Lemos em João 12:43. Jesus, porém, era claro que palavras bonitas são irrelevantes para Deus se não forem acompanhadas de obediência. Verso. Hipócritas, grego hipócrites. Bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: este povo me honra com os lábios, grego stoma. O seu coração, grego cardia, porém, está longe de mim. Em vão me adoram, grego sevo. Mateus 15, 7 a 9. A hipocrisia dos líderes religiosos e a inimizade para com Deus. O pecado da hipocrisia dos líderes religiosos judeus era continuamente condenado por Jesus. Eles pregavam a mistura da verdadeira palavra de Deus com leis inventadas por eles mesmos, denominadas as tradições dos anciãos. Lemos em Marcos 7:3. Estas eram regras que exigiam que os judeus obedecessem, mas eles mesmos não obedeciam, a menos, é claro, que estivessem em locais públicos, para que assim fossem vistos como homens santos. Verso. Pois atam fardos pesados e difíceis de suportar, e os põem aos ombros dos homens, mas eles mesmos nem com o dedo querem movê-los. Todas as suas obras eles fazem a fim de serem vistos pelos homens, pois alargam os seus filactérios e aumentam as franjas dos seus mantos. Mateus 23, 4 e 5. Era por esse tipo de condenação aberta à forma de viver dos líderes religiosos que Jesus deixou de ser alguém que considerassem como um aliado em potencial e passou a ser um inimigo mortal. Queriam matá-lo o mais rápido possível e só eram impedidos porque tinham medo da reação da multidão que frequentemente o seguia, pois o consideravam um profeta. Mateus 21, 46. O povo judeu via que Jesus era diferente de todos os outros seres humanos. Apesar deste ambiente tão hostil ao seu filho, Deus, no entanto, separou um pequeno grupo entre os judeus que o recebeu e que se deleitava em ouvir e obedecer às suas palavras. Embora poucos realmente se tornaram seus seguidores, a grande maioria via claramente que ali se encontrava alguém especial, alguém que, quando falava, algo inexplicável ocorria no coração. Verso. As multidões se maravilhavam dos seus ensinos, porque os ensinava como tendo autoridade, e não como os escribas. Mateus 7, 28 e 29. Ouvir as palavras saírem da boca do próprio Verbo que se fez carne era algo fora do comum. Ao visitar Lázaro, Maria, uma das suas duas irmãs, ficou sentada aos pés de Jesus, se deleitando em tudo aquilo que ele falava. Lemos em Lucas 10, 39. Existe tanta verdade sobrenatural nas palavras de Jesus que até mesmo aqueles que se opunham a ele eram forçados a reconhecer que havia algo diferente na forma como ele falava. Verso. Alguns deles queriam prendê-lo, mas ninguém lhe pôs as mãos. Os guardas, pois, foram ter com os principais dos sacerdotes e fariseus. E estes lhe perguntaram: por que não o trouxeste? Responderam os guardas: nunca homem algum falou assim como este homem. João 7, 44 a 46. O estranho comportamento de reconhecer a autoridade de Jesus, mas não obedecê-lo. Queridos, quando Jesus esteve aqui, foram bem poucos aqueles que aceitaram as suas palavras. Ainda que praticamente todos, incluindo alguns líderes, João 3:2, Marcos 15:43, reconheciam a autoridade em tudo que saía da sua boca. Este estranho comportamento, que é reconhecer a autoridade de Jesus, mas não obedecer às suas palavras, infelizmente, continua até hoje no meio cristão. As pessoas professam crer que ele é de fato o Messias enviado por Deus para salvar os pecadores, João 3:16. Confessam com a boca que ele é Senhor, Romanos 10:9, e são batizadas, Marcos 16:16. Mas mesmo assim recusam a obedecer às suas palavras. Jesus ficava claramente aborrecido com esta atitude inexplicável entre os judeus que o seguiam, pois professavam reconhecer que ele era um enviado de Deus, mas insistiam em ignorar os seus mandamentos. Verso. E por que me chamam de Senhor, Senhor, e não fazem o que lhes digo? Lucas 6, 46. Dois tipos de crenças, uma que salva e outra que não salva. existe o crer. E existe o crer para a salvação. Apenas crer que Jesus foi alguém que realmente existiu em Israel séculos atrás não salva. Apenas crer que Jesus é o Messias enviado por Deus para salvar a humanidade não salva. Apenas crer que Jesus pode transformar vidas, que pode curar as nossas doenças, que pode cuidar de todas as nossas necessidades, que pode pagar por todos os nossos pecados e, no final, nos levar com Ele para o céu, não salva. Todas essas expressões de crer não salvam porque estão apenas no nosso intelecto e não foram manifestadas no físico. É como se o indivíduo quisesse morar em uma casa que ainda se encontra na planta. O crer para a salvação deverá ser demonstrado e não apenas expressado. Verso: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as põe em prática, será comparado a um homem prudente que edificou a casa sobre a rocha. Mas todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as põe em prática, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. Mateus 7, 24 e 26. Espero te ver no céu.